Aleluia. 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 Deus é bom. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão bem? Eu estou ótimo. Não sei você, mas eu estou ótimo. Eu estou ótimo porque toda vez que Deus faz, eu fico feliz. Que não foi o homem que fez. Ontem aqui, 22 pessoas se batizaram. 5 delas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E toda vez que nós fazemos a obra de Deus, isso é, nós glorificamos o nome de Deus. Sabe? E eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor traga revelação da tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos, Deus, receber da tua palavra, Senhor, e experimentar, Senhor, da tua boa, perfeita e agradável vontade, através da mudança da nossa mente, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero hoje compartilhar algo com vocês que, se você entender isso, eu creio que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, queridos, isso aqui representa o que acontece no batismo. É quando Deus te chama, Deus te tira, e você ouve a palavra de Deus, e Deus te tira do lugar que você estava, do império das trevas, e traz você para o reino da maravilhosa luz. E ele fez isso com Abraão. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, porque não é esse lugar que eu tenho para você, eu tenho um outro lugar. E Abraão foi avançando, e à medida que Abraão ia acompanhando, Deus ia falando com ele, ia tendo um relacionamento com ele. E é a mesma forma que Deus quer para mim e quer para você. Ele deseja sempre te tirar do lodo, do lamaçal, daquela situação terrível, e quer sempre te levar para perto dele. Fala, repita para o seu irmão: para perto. Sabe, irmãos, cristianismo é relacionamento. Cristianismo é abraço. Cristianismo é beijo. Cristianismo é estar junto. Por isso que essa praga do inferno que está aí fora é para tentar acabar com os nossos relacionamentos. Mas nós, como filhos de Deus, nós não aceitamos isso. Amém? E aí, fez isso com Abraão, e também faz isso conosco. Ele chega e te chama, e Deus tem sempre uma palavra para nós, a palavra para trazer para nós, para que nós andemos debaixo dessa palavra. Eu contei aqui para vocês antes, na palavra da oferta, de Isaac. Deus falou para ele: não vai para o Egito, fica aqui que eu vou te prosperar aqui. Abraão, por exemplo, depois que Deus falou isso, ele foi, quando estava passando fome onde ele estava, ele não ouviu de Deus e foi lá para o Egito. E ele foi depois escorraçado do Egito, porque ele foi lá e ainda falou que a mulher dele não era mulher dele, era irmã.
Porque ele não ouviu de Deus, ele não ouviu, não estava debaixo de uma palavra. Fala assim, palavra. Homens de Deus andam debaixo da palavra de Deus. Não anda debaixo do que o mundo fala, do que a economia diz para você fazer, do que a revista Economist fala para você aplicar. Não. Você anda debaixo da palavra de Deus. Se os economistas lá na TV falam para você investir em tal coisa, você não tem que investir em tal coisa, você tem que ir lá e procurar e perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu invista em tal coisa? Porque eu e você temos que andar debaixo da palavra de Deus. Porque lá naquele tempo, lá que Isaac estava lá passando fome, estava situação de fome naquele lugar, todo mundo ia falar para você: não plante, não semeie, não faça nada. E aí o que acontece? Você também não vai colher nada. Só que lá, Isaac resolveu ouvir Deus. Chegou lá e falou assim: não, eu vou ouvir o que tem, o que Deus tem para mim. E Deus falou para ele: não desce para o Egito. O Egito fala do que? Do mundo, das coisas naturais. Não vai lá ouvir, não vai lá ser influenciado pelo Egito, e sim pela palavra de Deus. Eu tenho uma palavra e ponto final. Quando você anda debaixo da palavra de Deus, é certeza que vai acontecer, porque é Deus quem cuida de você. Lembre-se, você tem três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. E eles estão querendo sempre que você olhe pelo natural, que você viva no natural. Olha, estão falando isso, olha, estão falando aquilo. Eu não quero saber o que estão falando, eu quero saber o que Deus está falando para mim. Qual é a palavra que Deus tem para mim? Não é o que o jornal fala, não é o que a TV fala, eu quero saber o que Deus tem para mim. Porque eu vou andar debaixo da palavra de Deus e não daquilo que o mundo diz para eu fazer. Porque nós somos de outro reino. Eu e você fomos transportados do império das trevas e levados agora para o reino da maravilhosa luz. E quando eu vivo nesse nível, eu começo a experimentar aquilo que Isaac experimentou, aquilo que Abraão depois experimentou. Depois de um tempo, Deus chegou e falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui que eu vou te mostrar. E aí ele chegou e começou a olhar para as estrelas. Olha aqui, olha para as estrelas e conta elas se você puder. Assim vai ser a sua descendência. Então o que, que eu quero te falar? Deus está sempre querendo que você enxergue da mesma forma que ele. Lá na tenda, a hora que Abraão olhava, ele só via um pano, uma lona. As traves da lona para segurar, para não cair. As cordas, mas era isso que ele via. Mas na hora que Deus tirou ele da tenda, mostrou para ele, ele falou assim: é tudo isso aqui que eu tenho para você. Porque aquilo que você enxergar é aquilo que você vai viver. Se você enxergar pequeno, é isso que você vai viver pequeno. Por isso que não é lugar para mim, para você estarmos em cavernas. E aquele, você pode ver aqueles homens, Ló, por exemplo, o sobrinho de Abraão foi morar com as duas filhas numa caverna. E o que, que aconteceu lá? Deu ruim, fala assim para o seu irmão, deu ruim. Por quê? Não é lugar de homem de Deus estar dentro de caverna. Davi, quando entrou numa caverna, encontrou com os manos lá, falou: mano, sob nova direção, mas agora a gente vai sair, porque nós vamos conquistar. Quantos estão me acompanhando aqui? E quando Deus trouxe Abraão, para ele enxergar e olhar e falar assim: olha, está vendo isso aqui? É o que eu tenho para você. Pensa grande. Vai ser a sua descendência. Só que tinha um detalhe: Abraão não conseguia ter filhos. Ele e Sara eram já idosos. Já não estava aquela coisa. Tinha algumas dificuldades no corpo. Mas tinha uma palavra. Que palavra que era? Eu vou te dar um filho. Só que aí ele ficava pensando no natural. Ele creu, mas depois, quando ele começou a pensar no natural, a Sara também natural: ah não, pega aqui a minha escrava. E aí teve Ismael. Mas Ismael não era o propósito de Deus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É algo do natural, tanto que não consta da genealogia. Ismael não consta. E aí depois, Deus chegou e veio falar com ele. Falou assim: filho, deixa eu te falar, a minha palavra não mudou. A grande questão é o tempo para mim e para você. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. Mas a grande questão é o tempo até a conquista. Como é que eu vou me portar durante essa situação?
Quantos estão me acompanhando?
Eu vou crer na palavra de Deus ou vou começar a dar ouvidos para quem eu não tenho que dar ouvidos?
Deus tem uma palavra para cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus já falou com você.
Mas você começou a não enxergar aquela situação, você começou a não ver aquilo, e você começou a ver que aquele sonho que você tinha, aquela coisa que Deus, começou a não acontecer. E aí começou a esmorecer, a sua fé começou a esmorecer. E daqui a pouco você está que nem Abraão e Sara, que estavam lá e pensando lá em Agar. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que no seu coração e no meu coração ferva aquilo que Deus falou. E se Deus falou, ele não é homem para que minta. E eu tenho que chegar e falar assim: não, eu tomo posse. Essa palavra é para mim.
Eu quero te contar uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. Tinha uma mãe que ela tinha uma palavra que o filho dela ia ser pastor. E aí o filho, infelizmente, ele se enveredou nas drogas, depois ele começou, virou traficante, e aí ele começou a piorar ainda a situação dele. E um dia, ele como traficante, a polícia estava vindo atrás dele, ele começou a trocar tiro com a polícia. E você sabe que normalmente isso não dá muito certo. Terminou mal, deu ruim, ele foi parar no necrotério, morto.
Só que a mãe, mulher de Deus, foi lá no necrotério. Ela falou assim: Deus, o senhor tinha falado que meu filho ia ser um pastor. Ela levou mais dois irmãozinhos, chegou lá no necrotério, falou assim para o médico: médico, eu vim ver meu filho, mas eu quero orar por ele. O médico, normalmente médico, muitos médicos não creem no Senhor. O médico chegou e falou assim: não, não, uma senhora, deixa ela orar, deixa ela... É, mãe perdeu o filho, eu entendo isso. E abriu a gaveta lá e deixou a mãe com os dois irmãozinhos lá, a senhora ali orando. E essa mulher, ela tinha palavra, ela não desistiu da palavra de Deus. E ela começou a orar. Só que aconteceu algo lá.
O filho dela ressuscitou.
O médico, que era ateu, que não cria em Deus, quase morreu naquele lugar, vendo a cena. Porque uma mulher pegou a palavra de Deus e falou assim: essa palavra é para mim. E eu não vou largar isso. Essa é a palavra que Deus tem para mim. E aí o que que aconteceu? O filho dela levantou, virou pastor. E esse médico também virou pastor. Porque ele teve uma experiência poderosa que ele nunca tinha visto ali. Porque uma mulher não desistiu da palavra que Deus tinha liberado. O diabo, a sua carne e o mundo estão querendo sempre que você viva no natural. Porque no natural é o terreno deles. É aonde você perde e aonde eles ganham. Mas no sobrenatural, quando você olha para o sobrenatural e você espera pelo sobrenatural, você começa a experimentar do sobrenatural. Sabe, o pastor Aloysio, ele sempre conta a história. Ele conta assim: eu fico imaginando Sara levando Isaac na sala do médico. A gente não imagina a sala do médico lá naquela época. Mas você imagina uma senhora com aquela idade e as outras mães perguntando: é o seu netinho? E ela começando a rir e fala assim: não, é o meu filho. Porque naquela idade ninguém tem mais filho. Mas ela estava lá, por isso que o nome dele é Riso. Porque fala assim, não fui eu que fiz, foi Deus que fez. Então eu quero te falar que eu e você temos que andar nesse nível. Que é nesse nível que as coisas acontecem. É quando você olha a situação não está legal, mas você vai lá e fala assim, não, eu tenho uma palavra. E essa palavra foi liberada para mim. E eu tomo posse dessa palavra e eu declaro que essa palavra vai acontecer. E eu confesso a palavra, eu declaro a palavra e eu começo a declarar e falar até que ela aconteça. Fala assim, aconteça. Sabe, o diabo está querendo sempre te levar para você ser um incrédulo, para você viver no natural, para você olhar para a situação e falar assim, não, essa situação aqui não tem mais jeito. Não, a restauração disso não tem mais jeito. Não, mas eu tenho uma palavra. E em cima dessa palavra que eu vou andar. Porque a palavra de Deus, liberada sobre a minha vida e a sua vida, não volta vazia. Mas eu e você temos que concordar com ela, esperar por ela e viver ela. E isso é o que vai renovar a minha vida e a sua vida todos os dias. E aí nós vamos experimentar do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, Jesus, ele nunca reclamou dos discípulos falta de santidade. Mas ele sempre reclamou dos discípulos a falta de fé. Fé é a certeza de coisas que você não está vendo. De coisas que você está esperando, mas você não está vendo. Eu não estou vendo acontecer. É como o exemplo que o pastor deu. Tem dias que estão nublados. Mas o sol está lá. A nuvem vai passar. E você depois vai ver o sol. Mas o sol está lá, ele não sumiu. O sol continua lá. O que tem no meio são nuvens. Mas eu creio que o sol está o tempo todo lá. Daqui a pouco ele aparece. Assim é com as nossas vidas. O sol está o tempo todo. O sol da justiça. O tempo todo ele está conosco. Você talvez não esteja vendo ele. Mas ele está o tempo todo querendo ter um relacionamento comigo e com você. E aí você começa a experimentar isso, a viver isso. Marcelo, por que você está falando isso? Em janeiro desse ano, o pastor Wilson, nosso pastor aqui, ele é vice-presidente, inclusive, da Vinha, abaixo só do pastor Aloísio, ele deu uma palavra para nós. Ele deu uma palavra que o tempo tinha mudado. E que nós íamos experimentar coisas que nós nunca tínhamos experimentado. Quem lembra disso? Ele deu essa palavra em janeiro, finalzinho de janeiro. O que aconteceu em março? Pandemia. E aí, começou a vir gente perguntar para ele, ei pastor, como é que fica? Como é que é essa situação? E gente perdendo emprego, gente ficando doente, gente morrendo. E aí, a palavra de Deus está viva ou não está? Quero falar algo para vocês, irmãos. Nesse ano, quando aconteceu a pandemia, na hora que eu vi aquilo, eu falei, ferrou. Ferrou. A gente não vai ter contato com as pessoas, tudo mais. Olhando no natural, não dava. Mas sabe, nós ouvimos uma palavra e falamos assim, não, peraí. Nós não estamos aqui para ficar reclamando da situação. Nós estamos aqui para andar por cima da situação. E nós começamos a orar, começamos a declarar, nós começamos a pedir os trabalhadores da Seara, nós começamos a declarar e falar assim, não, a igreja não vai parar, porque nós somos uma igreja imparável. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja imparável. E nós colocamos um alvo de ganhar 3 mil almas. Batizar 3 mil almas ontem. E se eu não me engano, nós estamos batizando ainda em torno de 4.300 almas. Posso ouvir um glória a Deus na sua mão? Eu quero te falar que essa igreja aqui nunca batizou tanta gente. Eu quero te falar que essa igreja aqui nesse semestre cresceu 50%. Nós alcançamos um alvo que a gente sempre teve, que a gente já teve, mas perdemos no passado, de 100 vidas. Nós éramos 70 membros, somos 100 agora. Com pessoas que já eram batizadas e estão conosco agora. É para ele. Se é para ele, bate mais forte. Tudo isso numa época que, se você olhar no natural, nada ia acontecer. Que nós íamos até perder pessoas. Se você ficasse assistindo a Globo, que até todo mundo ia morrer. 1 milhão de mortos na rua. Que é isso que os abutres estão falando e ainda ficam falando ainda. A questão é, eu vou viver ouvindo isso ou vou ouvir a palavra de Deus? Eu vou ficar ouvindo o que falam da economia ou vou ouvir o que Deus tem para mim? Porque se Deus tiver para você, você abrir algo ou você fazer algo, faça, porque foi Deus que falou. Porque isso é andar debaixo da palavra de Deus. E toda vez que você anda debaixo da palavra de Deus, nada vai te parar. Sabe, um dia, Jesus estava andando sobre as águas. E o Pedrão estava lá, e o Pedrão sempre foi o mais expansivo, o mais, né, que já era o primeiro a falar qualquer coisa. Tinha alguma coisa, já falava, ou já gritava, já brigava, era o Pedrão. Puxava a faca para cortar a orelha, já era o Pedrão. E aí Pedro viu Jesus andando sobre as águas, falou assim, eu quero isso aí também. Mestre, eu quero fazer isso. E Jesus falou, vem. Ou seja, liberou uma palavra. E aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que Pedro, na hora que... E o mar tava, não tava para peixe não, o negócio estava mexido lá. Ondas para lá, ondas para cá, mas ele estava andando sobre as águas da mesma forma que Jesus. Só que o que aconteceu com Pedro? Quando ele olhou para as circunstâncias... Ele olhou para o mar que estava revolto. E ele olhou para ele mesmo, vendo que ele... O que aconteceu com ele? Afundou. Enquanto ele estava olhando para Jesus, e Jesus tinha falado, vem. Era para ele ter continuado olhando para Jesus e ter continuado andando até Jesus. E ter andando, e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele ia continuar andando sobre as águas. Ia chegar até Jesus. Ia dar um abraço, um beijo até Jesus e falar assim, obrigado. Mas porque ele parou, ele olhou para a circunstância, ele viu que estava tudo lá. O que aconteceu com ele? Ele afundou. Mas Jesus falou assim, afunda mesmo, miserável. Não, Jesus foi até ele. Puxou ele. E o que Jesus disse para ele? Porque homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou da minha palavra? Por que você não me ouviu? Por que você não continuou? Por que você não continuou olhando para mim? Por que você não continuou focando em mim? Por que você não continuou firme na palavra? Porque você ia experimentar muito mais do que você experimentou. Essa palavra é para mim e para você hoje. Que eu e você, quando nós olhamos para o natural, nós vamos afundar, porque é isso que nós temos no natural. Nós temos o diabo, a carne e o mundo para afundar a gente. Mas toda vez que eu olho para Jesus, toda vez que eu miro em Jesus, o que acontece com a minha vida? Eu ando sobre as águas. Aconteceu lá com Pedro, aconteceu com Abraão e acontece com todos os homens. Por isso que eu e você, o andar no sobrenatural, o andar no espírito, andar é isso. É olhar para as estrelas e falar assim, não, o Senhor disse, Ele vai me dar, eu creio, Ele me dá. E todo dia levantar e falar assim, eu creio no Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aí estão falando que a economia vai parar, eu sou o teu filho, eu sou amado do Senhor, e eu creio no que o Senhor fala ao meu respeito. O diabo nessa hora, querido, ele quer se esgoelar sozinho. Ele não consegue. Dá um sorrisinho assim e fala, diabo, esgoele-se. Fala assim, diabo, esgoele-se. Fica com inveja, diabo. Fala assim, fica com inveja. Sabe, tem gente que tem medo de ordenar para o diabo, porque ela não sabe quem ela é. Tem gente que tem medo de morrer, porque ela não sabe quem ele é. Que lá é muito melhor que aqui. Hoje eu estava com a minha esposa, a gente estava almoçando, eu e ela, e aí falei, nossa, está muito legal, mas como é que deve ser lá em cima? Como é que deve ser o almoço? Como é que deve ser a janta? Deve ser muito bom. Na presença do rei. Porque lá é muito melhor. Porque aqui você tem momentos bons. Lá é o tempo todo bom. Mas tem gente que ama tanto aqui. Ele gosta tanto daqui que ele esquece das coisas de lá. Ele não pensa nas coisas de lá, só pensa nas coisas daqui. E aí ele nunca consegue viver o sobrenatural. Ele só vive o natural. E aí as coisas não acontecem, o poder de Deus não se manifesta, porque não está esperando as coisas lá do alto. Não está andando debaixo da palavra, está andando debaixo do que acontece no mundo. Das circunstâncias. Nós não somos homens e mulheres de circunstâncias. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós andamos debaixo da palavra de Deus. E quando eu ando debaixo da palavra de Deus, o que acontece? Poder de Deus. Vida de Deus. Então toda vez que você recebe uma situação adversa, o que você faz? Vai para o Senhor. Vai buscar Ele. Você tem dúvida de alguma coisa? Vai para o Senhor, vai buscar Ele. Era isso que Jesus fazia. Faz do mesmo jeito. Busca o Senhor. Ouve de Deus. Toda vez que Davi ia lá e ouvia de Deus, ele tinha êxito. As campanhas dele, os combates, as batalhas que ele tinha, ele se dava bem. Por quê? Abraão, a mesma coisa. Abraão, quando ele foi lá para o Egito, Deus não falou para ele ir para o Egito. Ele simplesmente achou, não, lá no Egito. E ele foi para lá, se deu mal. Não perdeu nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe, muitas vezes eu e você tomamos atitudes que nós não ouvimos de Deus, mas mesmo assim Deus guarda. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas você nunca vai viver o melhor de Deus, porque você não está onde Deus quer que você esteja, não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E aí você só vai experimentar o natural, não vai experimentar o quê? O sobrenatural. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus quer que você viva no sobrenatural. O que vai marcar a minha vida e a sua vida, querido, é o sobrenatural. O que você vai ser lembrado na sua vida é pelo sobrenatural. Porque você é filho de Deus. Você é de um outro DNA. Sabe, novo nascimento não é mudança de comportamento, é mudança de DNA. Não peça para um galo latir, o galo não vai latir, ele vai cantar, porque é natural dele. Sabe, pessoas que não são filhas de Deus, não peça para eles se relacionarem com Deus, porque eles não sabem o que é isso, porque o DNA ainda não mudou. Mas depois que muda, é para ter relacionamento, é para olhar para o sobrenatural, e porque agora eu sou nova criatura. E porque agora eu sou nova criatura, eu experimento do ser nova criatura. Eu experimento do sobrenatural, eu experimento da vida de Deus, da unção do Senhor. Sabe, da mesma forma que aconteceu aqui com a igreja, vai acontecer na sua vida. Porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo que está escrito para você. Abra a palavra de Deus. Tenha um tempo de relacionamento com Deus e você vai ouvir. Deus vai falar, Deus vai te mostrar um texto que parece que vai vir assim. Eu falei, eu já li esse texto 10 mil vezes. Não, brincadeira, talvez nem tanto. Mas eu já passei várias vezes, daqui a pouco está lá, salta assim, ó. Por quê? Porque é Deus falando comigo e com você. Porque ele, através desse relacionamento com ele, você vai experimentar isso. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te colocar um profeta para liberar algo para você, que vai confirmar algo que está no seu coração. Que profetas confirmam aquilo que está no seu coração. E aí você começa a experimentar disso. E aí você começa a viver isso. O diabo quer que você vá lá e já, na primeira coisa errada, já vá lá e blasfeme. Fale mal. Todos os que blasfemam morrem no deserto. Agora, aqueles que não blasfemam depois entram na nova Canaã. Quantos querem viver isso? Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, queridos, eu e você, nós nascemos para andar no sobrenatural. Sabe, você não é crente para vir sentar no banco, assistir uma palestra, palavras legais. Você não é crente para só ouvir um corinho, para andar com a Bíblia debaixo do braço, para colocar um adesivo no carro ou para andar com uma camiseta escrito alguma coisa. Não. Você é crente para aonde você entrar, você levar a vida de Deus. Mas só dá para levar a vida de Deus quem experimenta disso. Quem tem uma palavra. Sabe, nós estamos acabando aqui o mês de novembro. Vai começar o mês de dezembro e depois vai virar o ano. E muitos aqui talvez vão olhar para trás e vão falar assim: não conquistei nada. Eu não alcancei nada do que eu vi. Sabe, queridos, às vezes é porque você colocou um alvo que era seu. Era um sonho seu. E não um sonho de Deus. Hoje eu estava voltando com a minha esposa desse local que eu fui. E aí eu vi uma moto, uma Yamaha. Devia ser 1000 cilindradas, alguma coisa assim. Moto vermelha, coisa mais linda. Aí eu fiquei, olhei assim. Eu fiquei me imaginando em cima dela. Só que eu lembrei de uma coisa. Do jeito que eu dirijo, se eu estivesse em cima dela, eu não estava aqui falando com você agora. Ou eu ia estar morto, ou eu ia estar numa cadeira de rodas. Ou entrevado numa cama. E Deus me colocou, eu estava lembrando disso, Deus me colocou numa família, aonde o meu pai, quando ele tinha condições de comprar uma moto, tipo Harley Davidson na época, era uma Indian, a mãe dele virou para ele e falou assim: se você comprar essa moto, no dia seguinte eu me mato. Ele tinha condições de comprar uma moto. Ele não tinha pai, ele trabalhava, sempre foi um homem muito esforçado, trabalhador. Guardava todo o dinheiro dele. Muito regrado. E ele tinha um sonho de comprar uma moto. Só que a mãe dele falou assim: eu não nasci para cuidar do meu filho entrevado numa cama, nem de cadeira de roda, sem perna. E ele não comprou a moto. E meu pai, eu sempre quis ter mobilete, sempre quis ter moto. Até andei, mas meu pai nunca me deu. Eu dou glória a Deus. Hoje eu estava meditando nisso, eu falei assim: se eu estou vivo é por causa disso. Porque com certeza eu não estaria vivo. Porque eu sei como é que eu sou, eu sei o que eu ia pensar, e eu sei que ia pensar que eu ia ser o super-homem, que nem você vê esses rapazes aí do iFood. Parece que não é um negócio, é uma capa vermelha. Eles pensam que são super-homem. Não é uma caixa vermelha. Andam na contramão, fazem tudo. E a vida começa a ficar cada vez mais curta. Ou sem sentido. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque Deus queria guardar a minha vida. E glória a Deus por isso. Pelos pais que Deus me deu. Para guardar a minha vida.
porque eu não estaria vivo. É uma coisa que eu gostaria muito, é muito gostoso. Só que não ia fazer bem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisas na sua vida e na minha vida que são muito gostosas, mas não vão te fazer bem. E Deus não deixa isso acontecer justamente por isso. Porque Ele sabe que lá no final vai dar ruim. Mas Ele quer que você tenha uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Ele quer outra coisa para você. E com certeza, se eu andasse de moto, eu nem casado seria, porque eu já tinha partido faz tempo. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, e estou aqui fazendo a vontade de Deus, pregando para você. Entendeu o que eu estou falando? Lá quando eu tinha 15 anos, eu não entendia meus pais. Hoje, com 50, eu entendo. Tem coisas que você não vai entender de Deus, mas lá na frente, ou lá na glória, você vai entender por que Ele não te deu. E nós vamos ter a virada de ano. Eu quero te falar, como é que vai ser esse ano que vai entrar para você? Vai ser um ano que você vai pautar sua vida para andar no sobrenatural? Ou vai ser um ano que você vai andar no natural? Você vai experimentar as coisas que Isaac, Abraão, Davi, os discípulos experimentaram? Ou vai ser mais um ano onde vai ser aquela coisa para inglês ver? Quero te falar algo. Deus tem o melhor para você. O melhor, não tenha dúvida. Mas esse melhor, só no sobrenatural. No natural, você não vai conseguir experimentar nada. Mas no sobrenatural, meu irmão, coisas, você fala assim, não, só podia ser Deus. Eu amo quando acontecem coisas da minha vida que eu olho e falo assim, só podia ser Deus. Outro dia eu entrei no carro, por isso que eu agradeço por tudo. Eu entrei, já faz um mês já, que eu estou entrando e saindo do carro e estou quase caindo, torcendo o pé. E eu vejo que Deus que me livrou. E eu louvo a Deus e falo, Senhor, era para eu ter quebrado a perna agora. E eu não quebrei, obrigado. Porque é o tempo todo Deus cuidando de mim. O tempo todo Deus guardando. O diabo quer que eu quebre a perna. O diabo não quer que eu pregue. Mas eu prego aqui de muleta, de qualquer coisa. Porque foi para isso que Deus me chamou. É o propósito dele na minha vida. E eu vou continuar pregando. De muleta, de bengala, de qualquer jeito. Até o dia que ele me levar. Porque essa é a palavra que Deus tem para mim. E enquanto ele tiver essa palavra que ele liberou, eu vou continuar fazendo. Porque eu sei que a hora que eu falo a palavra de Deus, é Deus manifestando a glória dele na sua vida. E eu vou continuar pregando. Porque Deus me chamou para isso. Mas Deus te chamou para muito mais. Deus te chamou para muito mais. E eu quero que você sonhe os sonhos dele. Eu quero que esse ano de 2021 seja o ano que se manifeste o sonho do Senhor. Nós colocamos aqui 2020, o ano da abundante chuva. E quando estava lá a pandemia, todo mundo lá fala assim, que chuva que vai ser? Chuva de gente morta? Não, foi abundante mesmo. Foi o melhor ano da nossa igreja. Melhor ano. No pior cenário. Só faltaram as crianças aqui. Mas você vai ver o que Deus vai fazer com essas crianças aqui. Você vai ver. Escreve o que eu estou te dizendo. O que Deus vai manifestar. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu e você somos homens de Deus. Nós não temos medo do mundo. Nós enfrentamos o mundo com a palavra de Deus. Pegar a palavra e confessa a palavra. O mundo fala isso, eu declaro que está na palavra. É contra o mundo, então o mundo você vai ouvir agora. Diabo, você vai ouvir agora. E carne, cala a sua boca. Sabe? O diabo quer te parar o tempo todo. E muitas vezes, como Abraão, eu e você, nós nos deixamos parar, nos deixamos nos abater, porque nós começamos a olhar para o natural. E aí começa a vir os Ismaéis, começamos a afundar na água, porque nós não continuamos debaixo da palavra.
Mas o Senhor o tempo todo Ele está trazendo eu e você para fora da tenda e manda, conta aí, é isso aqui que eu tenho para você. Eu tenho aqui tudo isso para prosperar na tua vida. Eu tenho tudo isso aqui para frutificar na sua vida. Olha, sonha com isso aqui, que é isso que você vai ter. Vive desse jeito. Está aqui na terra, com o pé no chão, mas olhando para o céu, olhando para as estrelas e sonhando os sonhos de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Começa a orar agora e pedir, fala: Senhor, coloca os teus sonhos na minha vida, porque os seus sonhos são melhores que os meus, e eu quero viver os teus sonhos, porque os teus sonhos são sobrenaturais, os meus não, os meus são naturais, mas na hora que eu sonho os sonhos de Deus, se manifesta o poder de Deus. Por que que nós nunca conquistamos isso? 15 mil pessoas, a gente é um alvo de 10 mil no planeta inteiro. Nós estamos batizando 15 mil. Por que isso? Porque está na palavra, é isso que agrada o Senhor. Nós simplesmente pegamos a palavra e começamos a praticar. Nós começamos a orar, nós começamos a chamar. E olha aí, está aqui. Porque é sonho de Deus. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E Deus deseja te usar o tempo todo. Simplesmente entre nesse rio, pegue essa onda, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sonha junto com Deus, viva o sonho de Deus. Sabe, Abraão era um homem que tinha tudo. Tinha tudo. Não faltava dinheiro para ele. Ele era muito rico. Mas ele queria ter um filho, e naturalmente ele não conseguia. Mas quando ele começou a parar de olhar para o natural e começou a olhar para o sobrenatural, começou a se manifestar o poder de Deus. Começou a se manifestar a vida de Deus. E aí daqui a pouco vem Isaac, o filho da promessa. E aí o que que acontece? O riso, a alegria. Isaac se chama alegria. É o filho da promessa. Não era Ismael. Ismael natural. Não foi feito da forma que Deus queria que fosse feito. Era com Sara, a mulher dele. Filho da promessa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, quero pedir que você fique de pé agora. E aonde você está, feche os seus olhos. E você comece a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos. Coloca os teus sonhos dentro de mim. Me mostra quais são os seus sonhos para mim. Eu não quero que 2021 seja igual a 2020, porque eu sei que o Senhor tem coisas melhores. Então 2021 vai ser melhor que 2020. Porque eu sei que o Senhor me ama, o Senhor tem o melhor para mim. Então começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero sonhar. É da tua vontade isso? Se não for, arranca de mim. É da tua vontade fazer isso? É da tua vontade casar com essa pessoa? É da tua vontade? É da tua vontade abrir isso? Porque eu sei que se for, o Senhor vai me dar uma palavra, e essa palavra vai se cumprir na minha vida. Porque eu vou andar debaixo da tua palavra. A tua palavra. Sabe, eu vi hoje uma frase que o pastor falou que é sensacional. Deus tirou Abrão da tenda dele e levou para a tenda de Deus. Ele estava na tenda dele, mas Deus falou assim para ele: sai e vem para a minha tenda. E olha para a minha tenda e olha o quanto que ela é grande. Olha o quanto que tem coisa para você. Porque na casa de Deus sempre tem banquete. A mesa está posta. Eu e você fomos chamados para sonhar o sonho de Deus. Eu e você fomos para experimentar o melhor de Deus. Sabe? E eu quero que você se alegre. Se alegre com o que Deus tem feito na vida da igreja. Se alegre com isso. E fala: Senhor, eu quero viver assim. Sabe, irmãos, quero te falar algo. Ontem nós estávamos aqui, 22 pessoas para se batizar, e já era uma festa tremenda. Só que na hora que eu fiz o apelo ontem, vieram 5 pessoas, se aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas que estavam aqui só para assistir, mas ontem elas se decidiram pelo Senhor. E ontem Deus estava tendo festa no céu. Você tem que sonhar isso, querido. Isso tem que estar no teu coração pulsando. Sabe, fazer festa no céu. Ser um promotor de festa no céu. Aquele que promove a festa no céu. Aquele que faz parte da festa no céu. Isso tem que estar no seu coração. Porque quando isso está no seu coração, querido, você vai experimentar do melhor. Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fica pensando nas outras coisas, não. Pensa nas coisas do céu, nas coisas lá do alto. O diabo quer que você fique pensando no seu aluguel, nos seus problemas. É exatamente isso que ele quer. Naquilo que você não tem, não naquilo que Deus já te deu. O diabo quer que você fique pensando naquilo que você não tem, para você ficar reclamando daquilo que você não tem, em vez de você ficar agradecendo por aquilo que você tem. Agradeça ao Senhor. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo emprego que eu tenho. Obrigado, Senhor. E eu sei que o Senhor tem muito mais. Sai da sua tenda e vem para a tenda de Deus. E comece a olhar para as estrelas e sonhar com Deus, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. O Senhor é aquele que abre mares. O Senhor é aquele que me faz andar sobre as águas. O Senhor é aquele que remove montanhas. É o Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos agora. E você comece a sonhar os sonhos de Deus. Você comece agora a sonhar, comece a agradecer ao Senhor e fala: Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela tua palavra que entra na minha vida. Comece a agradecer agora. Comece a agradecer ao Senhor agora. Você vai ver Deus se manifestando na sua vida onde você está agora. O Espírito Santo se movendo na tua vida. Agradecendo, fala: Senhor, obrigado por essas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós levamos vidas para o Senhor. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te dar graça, Senhor, porque nós não chegamos de mãos vazias. Nós estamos entregando essas vidas para o Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua obra avança, porque a tua igreja é imparável. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer e fala assim: eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Muito mais pessoas virão. Pessoas que estavam na depressão, pessoas que estavam com a vida destruída, e vão experimentar do teu poder, da tua graça, da tua vida. Obrigado, Senhor. E eu sei que eu vou ser canal disso. Começa a abrir a sua boca e falar: eu sei que eu vou ser canal para isso. Eu sei que eu vou ser usado para isso. Começa a declarar: eu sei que eu vou abrir a minha boca e pessoas vão ser curadas. Eu sei que eu vou abrir a minha boca e pessoas serão restauradas. Casamentos serão restaurados através da minha vida, porque o Senhor vai me usar poderosamente. Começa a declarar isso. Começa a declarar isso. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser homem e mulher de Deus, para andar no sobrenatural, para sonhar junto com Deus e experimentar do melhor dessa terra. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, começa a agradecer ao Senhor. Oh Espírito Santo, oh Xalabaque Xalabalabá, oh Rabaquere Xalabalabá, oh Taraba Xalabalabá, Xalabá, Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Espírito Santo. Oh Jesus. Sabe, irmãos, eu e você participamos dessa conquista. Eu e você fomos canais para isso. Cada oração que fizemos, cada pedido que fizemos para Deus. Sabe, Deus sempre quer usar os seus filhos. Hoje é um dia, mais um dia para nós agradecermos ao Senhor. para nós cantarmos as vitórias do Senhor, porque são batalhas vencidas, batalhas conquistadas. Sabe, todo dia, quando você acorda, é um dia de batalha, mas você pode mudar esse dia e falar assim: eu sirvo um Deus que é vivo, um Deus que quer a minha transformação, um Deus que vai me usar poderosamente. Sabe, você tem muito mais de Deus para você, muito mais de Deus, muito mais daquilo que você imagina. Deus quer te usar lá na sua célula, sabe, curas acontecendo, poder de Deus se manifestando. Sabe, eu quero agora que você comece agora a imaginar assim, você sendo usado por Deus. Sabe, naquelas pessoas que você tem orado, tem clamado, eu quero que você agora comece a profetizar sobre elas agora. É um momento profético agora. Quero, meu Deus é um Deus. Enquanto a gente vai cantar, bem baixinho, você vai abrir a sua boca, e como homem de Deus e mulher de Deus, você vai começar a declarar sobre cada vida. Cada vida que não se batizou, e você vai declarar sobre a vida dela. Você vai declarar o poder de Deus sobre a vida dela. Você vai agradecer por aquelas que se batizaram, mas você vai declarar sobre aquelas que não se batizaram, porque o Senhor não desistiu delas. O Senhor as ama poderosamente. Então, abra sua boca agora, como homem e mulher de Deus, e comece a declarar agora. E fala: Senhor, o Senhor é um Deus de milagres. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque nós vamos te dar muito mais daquilo que nós te entregamos nesse ano. Começa a orar agora. Abra sua boca, levanta sua mão e profetiza. Profetiza. Profetiza sobre essas vidas. Essas vidas que o Senhor tem para conquistar. Começa a declarar. Começa a declarar o poder de Deus. Oh, xalabalabalabalabalabá. Você trazendo, começa a se imaginar trazendo pessoas todo culto, em toda a célula. Você trazendo pessoas, você vindo com pessoas levantadas. Você trazendo essas pessoas para o culto, trazendo essas pessoas para a célula. Você imagina isso? Sonhe, sonhe com isso.
Deus é um Deus de milagres.
Sonhe, sonhe.
Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
Aleluia.
Esse é quem tu és.
Quero falar algo pra você. Quero agradecer cada um de vocês, porque vocês não se intimidaram por causa da pandemia. Vocês não deram ouvidos. Vocês foram lá e convidaram. Essas pessoas foram para a célula. Essas pessoas vieram para o impacto. Vocês foram usados por Deus. Vocês foram usados por Deus. E eu quero agradecer cada um de vocês.
mesmo que você não tenha trazido ninguém, eu quero te agradecer, porque você dobrou o seu joelho, você jejuou, você orou. Eu quero agradecer a sua vida, agradecer, agradecer pelo seu coração, porque vocês não se intimidaram, vocês não deixaram o inferno colocar medo em vocês. E por causa disso, pessoas receberam a palavra de Deus e muitas delas vão vir para cá. Elas só não vieram agora, mas elas virão, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Muitas estão, vão deitar hoje. Vão, hora que elas dormirem, elas vão lembrar da palavra, porque a palavra que foi pregada no impacto, palavra que foi pregada no culto, palavra que foi compartilhada na célula, não volta vazia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra é poder de Deus, é o poder de Deus, e você foi usado para isso. Nunca, presta bem atenção, nunca deixe o mundo ditar a sua vida. Quem dita a sua vida é a palavra de Deus. Nós somos o povo do livro. Nós não andamos pelo que a Globo News fala. Nós não andamos pelo que os jornais falam. Nós não andamos pelo que os governos falam. Nós andamos pelo que a palavra de Deus diz. Quantos estão me entendendo? Esse é o povo de Deus, que pega isso aqui. Essa aqui é a nossa constituição. É isso aqui. Nós vivemos debaixo dessa constituição. Constituição celeste. É o que está escrito aqui. É o que baseia a minha vida e a sua. Nunca esqueça disso. Toda vez que você tiver dúvida disso aqui, perdeu. Acabou. O diabo o tempo todo, desde o princípio, sempre quer colocar que você tenha dúvida disso aqui. Não tenha, porque isso aqui é a verdade. É a palavra de Deus. É a palavra liberada. Posso ouvir um glória a Deus? Eu sou o homem